Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no livro de Apocalipse e estamos no capítulo 12. Nós, no último programa, verificámos mais uma das personagens que encontramos neste capítulo. Estivemos a falar acerca do arcanjo Miguel e vemos como este arcanjo é realmente um ser poderoso em termos espirituais. Há uma grande peleja que se desencadeia nos céus, nos lugares celestiais. Entendemos, no fundo, também por esse texto bíblico que vimos no último programa, quem é o grande promotor das guerras, afinal de contas, e verificamos, como Jesus dizia já quando estava entre nós, que Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Afinal de contas, essa pergunta que tantas vezes se faz, porque é que há guerras no mundo, tem a sua resposta, e a resposta é Satanás. De facto, ele é o grande promotor das guerras, não só na humanidade, mas também nos lugares celestiais, como verificámos no último programa. E depois entendemos ali um pouco mais, tivemos a ver alguns textos bíblicos, que nos fazem olhar um pouco para além do véu dos aspectos materiais e vislumbrar um pouco do mundo espiritual. Vimos um pouco sobre essa questão, ainda poderíamos ter visto mais alguns textos, mas na realidade o nosso tempo escoou e nós não tivemos condições de analisar todos os textos que nós temos diante de nós. Verificámos também que Satanás, por enquanto, ainda tinha acesso à presença de Deus, e vimos isso quando lemos o livro de Lucas, e percebemos como Satanás pediu a Deus para se ir andar os discípulos, mas também percebemos que os seres espirituais existem, estão organizados em hierarquias. E, por exemplo, se lermos o livro de Judas, que nós lemos há bem pouco tempo, o verso 9 deste livro de Judas diz, quando fala de uma batalha que de alguma forma estava a decorrer entre o arcanjo Miguel e Satanás, vemos aqui que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Verificamos que o arcanjo Miguel, neste caso aqui, reconhecia a autoridade que Satanás tem, o poder que Satanás tem, e faz com que, de facto, seja Deus a repreender a Satanás. Mas, pelo texto bíblico, entendemos também que o arcanjo Miguel, por aquilo que entendemos do livro de Apocalipse, que o arcanjo Miguel provavelmente terá maior autoridade para depois então contender face a face com Satanás. Provavelmente o arcanjo Miguel terá a mesma autoridade em termos espirituais, o mesmo poder em termos espirituais que tinha Satanás antes da sua queda, antes de ser de alguma forma rejeitado da presença de Deus. Então o arcanjo Miguel é, digamos assim, um ser espiritual ao nível de autoridade que Satanás tinha, e por isso podemos entender também a autoridade que Satanás tem. Vemos ainda que no livro de Daniel o arcanjo Miguel é como que o responsável espiritual da nação de Israel. Entendemos por estes textos de Daniel que há poderes espirituais que dominam os povos, dominam o mundo. E para cada ser espiritual existe o correspondente humano, digamos assim. Existe o correspondente de um povo. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, verso 21 diz: mas eu te declarei o que está expresso nas Escrituras da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra eles, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aqui falando de Miguel, que é o príncipe, o responsável espiritual pela nação de Israel. E o verso 1 do capítulo 12 ainda diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nações até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui simplesmente temos um pequeno vislumbre daquilo que é o poderio espiritual. O mesmo livro de Daniel nos foca a atenção que há o príncipe da Pérsia, quando Daniel está em oração e vem a resposta à oração de Daniel, e diz lá que o príncipe da Pérsia resistiu. Então, se por um lado há o correspondente divino que está dominando as nações, por outro lado temos o correspondente satânico que de alguma forma também domina as nações. E aqui há uma batalha espiritual efetiva que tem que ser travada em oração. Nós, seres humanos, como diz o apóstolo Paulo, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. São estes poderes que dominam as nações e que fazem com que nações se desenvolvam ou nações fiquem obscurecidas, porque espiritualmente são dominadas por seres espirituais. Isto é um pouco daquilo que nós podemos entender sobre o mundo espiritual que nos revela as Escrituras. E é necessário cruzar aqui várias informações, vários textos bíblicos, para chegarmos a estas conclusões que vos estamos a deixar aqui. Por um lado, é interessante entender que Portugal certamente terá um correspondente espiritual também. A Bíblia não diz qual é o correspondente espiritual para Portugal, mas certamente há um principado, uma potestade, um poder espiritual que domina a nossa nação, e eu creio que nós cristãos que temos entendimento espiritual precisamos de orar ao nosso Senhor para que esse poder seja vencido e Portugal possa efetivamente desenvolver-se. Não basta haver mais tecnologia, não basta haver simplesmente mais esclarecimento intelectual, é necessário, sem dúvida, haver uma libertação espiritual. Isso ocorre quando o povo se aproxima de Deus e não de imagens, de escultura, não de rituais, não de religião, mas quando se aproxima de Deus. É importante nós termos este esclarecimento, porque eu creio sinceramente que o nosso país não sai, como se costuma dizer, da cepa torta, como costumamos dizer numa linguagem mais popular, exatamente porque, em termos espirituais, o nosso país não é libertado. Muitas pessoas se dizem cristãos, mas misturam com o cristianismo superstição, misturam com o cristianismo espiritismo, bruxaria, uma série de outros fenómenos, que misturam tudo, e por isso mesmo continuamos um povo subjugado e em trevas. O nosso desenvolvimento não ocorre porque efetivamente a corrupção continua. Ainda há pouco tempo estava a ouvir um programa sobre fiscalidade e os autores, ou enfim, os que estavam a comentar essa questão, eles diziam, enquanto em Portugal as pessoas, quando ouvem que estão a tentar contornar os impostos, alguém pergunta logo como, que é para tentar saber como é que pode também aplicar isso na sua vida, fugir aos impostos, enquanto noutro país, um pouco mais desanuviado espiritualmente, uma pessoa quando fala disso é claramente uma afronta. As pessoas ficam chocadas como alguém está a tentar fugir aos impostos. Isto só para dar um pequeno exemplo do como espiritualmente nós estamos e, consequentemente, nos conduz a atos de corrupção, de não sermos coerentes, responsáveis, muitas vezes percebermos a taxa de alcoolismo gravíssima que há no nosso país, a violência doméstica gravíssima que há no nosso país, coisas deste tipo têm o seu correspondente efetivo espiritualmente. É necessário nós orarmos, buscarmos o Senhor, clamarmos ao Deus Todo-Poderoso para que Ele intervenha nos lugares celestiais, removendo o principado e a potestade que domina a nossa nação, para que efetivamente nós possamos encontrar dias em que vamos encontrar a prosperidade, vamos encontrar a bênção de Deus, porque efetivamente esse principado e potestade foi banido, como encontramos aqui no livro de Apocalipse. Esta imagem que encontramos aqui no livro de Apocalipse, que se refere efetivamente a este período da grande tribulação, creio também que tem o seu correspondente atual, o seu correspondente real, nos nossos dias também. Mas chegamos então ao verso 10, daqui do capítulo 12 do livro de Apocalipse, e encontramos o terceiro ai. Temos visto que este capítulo 12 tem aqui estas declarações de lamento. Estes ais são declarações de lamento, e vamos ver o que diz então o texto bíblico. Então ouvi grande voz dos céus a proclamar: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então temos aqui este texto bíblico que, de alguma forma, João está como que um espectador a olhar para estes eventos celestiais e globais, e ele presencia estes fenómenos. Em primeiro lugar, vamos identificar aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, verificamos que Satanás foi lançado por terra. Ou seja, ele é lançado dos céus e isto traz-nos uma nova compreensão de Satanás. Essa ideia, que é errada, muito errada, que nós temos, de que Satanás é aquele ser horrível, de chifres, meio homem, meio bode, não tem nada a ver com o Satanás da Bíblia. Não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz acerca de Satanás. Ele é horrível, efetivamente, mas não na sua aparência. A Bíblia nos diz que ele é como que um ser formoso, e por isso ele é o enganador. Ele pode, diz o apóstolo Paulo, a certa altura transformar-se como que anjo de luz. E é necessário nós termos esta percepção. Porque muitas vezes nós de facto pensamos que Satanás é assim um ser horrível, com chifres e um tridente na mão, e na realidade ele não tem esse aspecto. Ele é muito mais astuto do que isso, e ele consegue efetivamente enganar muitas pessoas, tomando a aparência do bem, tomando a aparência de coisas agradáveis. E de facto ele conduz as pessoas ao engano dessa forma. Isto é um dado primeiro que é importante nós termos. Um segundo dado importante é que Satanás ainda tem acesso a Deus. Enquanto esta batalha não ocorrer, que ele será expulso dos céus, Satanás continua a ter acesso diante de Deus. Deus o permite, não sabemos porque é que Deus o permite, o facto é que Deus o permite, e Satanás continua a ter acesso a Deus. E como? Acusando-nos. Se por um lado nós temos Cristo Jesus, que é o nosso advogado de defesa, é ele que nos protege, é ele que nos guarda, por outro lado temos Satanás, que nos acusa. Por isso é que nós encontramos o apóstolo Paulo a dizer aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vemos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele fez isso. Cancelou a dívida que cada um de nós tinha. O apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem em Colossenses, uma linguagem, no fundo, de finanças, para tentar explicar o nosso relacionamento com Deus. No fundo, o que o apóstolo Paulo está a dizer é era como se nós tivéssemos uma dívida monetária para com Deus, por causa das nossas atitudes, aos quais Cristo Jesus veio e saldou completamente. Ele pagou a fiança que nós deveríamos pagar. E por isso mesmo ele o fez ao entregar-se na cruz. Ele, ao derramar o seu sangue, ele diz num outro texto, não foi com ouro nem com prata que Cristo nos comprou, mas com o seu sangue precioso. E de facto é dessa forma que Cristo Jesus trouxe a possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus. Não por causa dos nossos méritos, não por causa de nós termos encontrado a forma de saldar essa dívida com Deus, porque vamos imaginar que era assim uma dívida de uns 3 ou 4 bilhões de euros que nós devíamos ao Senhor, e afinal de contas nós recebemos 100 ou 200 euros por mês, e é óbvio que não teríamos condições de pagar essa grande dívida para com o nosso Deus. Por isso Cristo veio e saldou essa dívida. Por isso nós estamos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou toda a nossa dívida, ainda que a gente pudesse tentar fazer coisas boas. Mas na realidade, a comparação aqui de 2 ou 3 bilhões de euros, e com os nossos 300, 400, mesmo que você ganhasse 1000 euros por mês, nunca chegaria a pagar essa dívida, porque era uma dívida enorme para com o Senhor. E por isso Cristo veio para a saldar por nós. E é por isso também que nós encontramos ainda no verso 15, deste mesmo capítulo 2 de Colossenses, onde diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Só Cristo efetivamente pode triunfar sobre Satanás. Só ele trouxe para nós a possibilidade de nós sermos efetivamente livres. E há, podemos dizer, quatro grandes liberdades que Cristo conquistou para nós. A primeira é a liberdade da salvação. A salvação é realmente algo que só será consumada quando nós chegarmos à presença de Jesus Cristo, mas para todos os efeitos já foi conquistada para nós através da pessoa de Jesus Cristo, quando ele morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele confirmou de facto que essa vitória estava garantida para cada um de nós. Por isso o apóstolo João, ainda na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Ou seja, aqui há a consumação da nossa salvação. Há uma promessa que Deus nos dá de sermos efetivamente salvos, mas nós só iremos experimentar na totalidade essa salvação quando chegarmos à presença de Cristo. Uma segunda grande liberdade que Cristo conquistou para nós é a liberdade que nos dá o poder. Esse poder que, de facto, só através da pessoa de Jesus Cristo nós podemos exercer. Vemos que as nações, os homens, tentam desenvolver o poder, tentam conquistar poder, ter poder sobre as pessoas, influenciar pessoas, e sabemos como tem sido abusado e mal usado o poder, mas em Cristo Jesus nós efetivamente temos poder espiritual. E é interessante ver que é através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos libertar as pessoas que inclusive vivem debaixo do jugo de Satanás. E há quantas pessoas que ainda hoje vivem atormentadas de ordem espiritual e só através do sangue de Jesus Cristo podem ser libertadas. E qualquer pessoa que tenha um relacionamento com Deus, não precisa ser um pastor especial, ir a uma igreja ou um culto especial, qualquer pessoa que tenha um relacionamento com Cristo Jesus pode invocar o nome de Jesus Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, para poder ser liberto e libertar outros que vivem atormentados. Este é o poder conquistado por Jesus Cristo para cada um de nós. Uma terceira liberdade que nós alcançamos é, de facto, a liberdade do reino de Deus. Esse reino que vai ser estabelecido, um reino de paz, um reino de verdadeira liberdade, um reino onde há justiça social. E como nós oramos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, esse reino só será efetivamente estabelecido quando Cristo Jesus voltar. Não foi estabelecido na primeira vinda, mas será estabelecido na sua segunda vinda. Uma quarta liberdade que Cristo nos oferece e conquistou para nós é a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo estabeleceu um reino de autoridade, um reino que será de facto o reino onde Ele irá reger as nações. E é essa a quarta liberdade que Cristo nos oferece. Por outro lado, nós encontramos aqui ainda neste texto que estamos a analisar três formas sobre as quais nós podemos ser vitoriosos sobre Satanás. A primeira forma que nós vemos, a primeira via que nós encontramos aqui para alcançar vitória sobre Satanás é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. É este sangue derramado que nos dá poder, não é as suas boas ações. E nem é aqui a Santa Ceia ou a Eucaristia, dependendo da linha cristã que nós temos, porque muitas vezes pensamos que é aquele cálice que nós tomamos na Santa Ceia ou na Eucaristia que nos liberta. Não, é o sangue efetivamente de Jesus derramado na cruz. Aquele cálice é um símbolo do que aconteceu naquela cruz. Então é esse sangue do Cordeiro que conquistou a vitória e pôde destruir as obras do inimigo, pôde destruir as obras de Satanás. Uma segunda via pela qual nós vamos ter vitória sobre Satanás é através do nosso testemunho, ou seja, através da nossa coerência. As palavras, diz o texto bíblico, as palavras do testemunho que deram. Então isto é importantíssimo. Muitas vezes nós desprezamos este aspecto de testemunhar das grandezas de Deus, daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Mas o próprio Jesus Cristo valoriza muito este aspecto, quer através da nossa vivência, quer através das nossas palavras. Por isso ele diz em Mateus capítulo 10, verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vejam a importância que Jesus dá ao facto de testemunharmos daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. É importante você partilhar a sua fé. É importante você, com palavras, não só com ações, mas com palavras, testemunhar a sua fé. Não deixe que as circunstâncias, a vergonha, o intimide e o faça calar. Não, abra a sua boca e fale, porque as palavras do testemunho que deram vão ser armas que poderão ser utilizadas para destronar Satanás. E nós sabemos que é importante a coerência entre as palavras e as ações. Nada daquela ideia de dizer, faz aquilo que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso é uma ideia errada. Nós temos que dizer palavras, mas as palavras têm que ser acompanhadas de uma atitude coerente. Uma atitude que é adequada àquilo que nós estamos a proferir. Por outro lado, temos uma terceira via sobre a vitória, para alcançar essa vitória sobre Satanás, é através do amor. O amor a Cristo Jesus e não o amor à vida. Vemos que estas pessoas amaram tanto a Cristo que colocaram a sua própria vida em risco e colocaram a sua própria vida à disposição de Deus. Quando nós colocamos Cristo Jesus em primeiro lugar, então de facto todas as outras coisas são secundárias. E vemos que esta é a pergunta principal que Jesus dirige a Pedro após a ressurreição, no capítulo 21 de João, no verso 15, quando ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Então a importância de nós nos identificarmos com Cristo e manifestarmos o nosso amor ao nosso Deus. O verso 13 ainda prossegue a dizer: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, e aí onde se sustentara durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então temos aqui uma descrição desta mulher que é perseguida, mais uma vez, é a nação de Israel. Claramente identificamos como sendo uma nação e não uma mulher, uma pessoa só, um indivíduo, que é perseguida por Satanás. E daqui entendemos, provavelmente, esse antissemitismo que tem ocorrido desde a gênese da nação de Israel. Quer através do Egito, do faraó, que perseguiu e escravizou o povo de Israel, quer mais tarde através de Herodes, que mais uma vez tentou matar os descendentes da nação de Israel e uma atrocidade matando bebés recém-nascidos, quer através do último genocídio que se tem em memória, de Hitler, da Segunda Grande Guerra. De facto, esta atitude antissemita provém de Satanás. E é importante nós termos isto em mente. Não significa que as ações da nação de Israel são sempre aprovadas, mas o antissemitismo que nós encontramos na história da humanidade tem a sua origem numa atitude diabólica, numa atitude satânica de perseguir esta mulher, esta nação, para a tentar destruir. E vemos que Deus, mais uma vez, a protege. A mesma imagem que Deus utilizou para refugiar e salvar a nação do Egito, e utiliza a mesma imagem, e diz em Êxodo 19, verso 4, vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Deus Eterno, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia, usando aqui esta mesma imagem de proteção, de poder, de salvação que Deus traz à nação de Israel. E vemos como Deus, de facto, vai cuidar desta nação neste período bem conturbado, assim como Deus cuida de cada um de nós, a cada dia, sendo o nosso protetor, o nosso guia, o nosso Deus que nos guarda nos momentos da aflição. E esta é a grande palavra de promessa e de esperança para cada um de nós também, ainda hoje. E eu espero que você não deixe de ouvir o som deste livro, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar este rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.